Colossenses capítulo 3, versículo 15. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Quando eu li o versículo 15 na pregação passada, eu parei bem no fim e até disse: senhor, não pense que eu esqueci essas três últimas palavras, é porque de propósito eu deixei para ser o motivo da nossa pregação hoje. Então, o versículo 15 do capítulo 3 diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo. Expliquei, parei aqui e expliquei. Aí faltou eu ler: e sede agradecidos, que é o nosso texto hoje. E sede agradecidos. Então nós vamos explorar de uma maneira, vamos dizer, temática. Então é uma mistura de mensagem expositiva com temática expositiva, porque nós estamos expondo o texto de Colossenses e paramos aí num resto de frase. E temática porque nós vamos mergulhar no tema que eu botei como, coloquei como título: muito obrigado, Senhor. Ou seja, o tema sendo gratidão a Deus. Eu vou ler muitas passagens, como, aliás, toda pregação temática tem como característica a leitura de passagens que vão dar base ao tema que se está expondo. Então, eu vou ler muitas passagens hoje, e os que quiserem me seguir, tenha já alguma habilidade em localizar a passagem bíblica, me sigam, mas eu não vou esperar muito cada vez que eu me dirigir a uma passagem, porque assim fica muito longo, serão várias. Então, se quiser, você simplesmente ouve quando eu ler e acompanha da mesma forma. Ok? Então, Colossenses 3 e 15, última parte do versículo: e sede agradecidos. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelos motivos que temos para dizer obrigado, Senhor Deus. Nos ajuda, então, a explorar hoje, na Tua palavra, este tema da gratidão a Ti, e que o façamos de uma maneira clara, direta, correta, e de tal forma pedimos que essa pregação seja utilizada pelo Teu Santo Espírito, que fique nos corações nossos a vontade mesmo, o ímpeto, eu diria até a necessidade de nossas almas dirigirem a Ti ações de graças constantemente. Como a Tua palavra, como já sabemos e hoje vamos mais uma vez verificar, tanto nos exorta. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos pelo efeito desta pregação. Amém.
Interessante que aqui Paulo tratou de um assunto extremamente importante para a vida cristã, tratou de maneira muito rápida, muito quase passagem, em três palavras, e por pouco eu não passo por cima dela e continuo. Não, aqui merece uma parada, porque o tema é importantíssimo e de uma necessidade que nós temos, que talvez nós nem percebamos no dia a dia. Como ser grato a Deus faz bem ao coração. Não é só por uma questão de justiça a Deus, de reconhecer de uma maneira apropriada aquilo que Ele merece, mas isso fará bem à nossa alma. Por trás da necessidade de nós sermos gratos a Deus, obviamente, está o fato de que Ele nos favorece. Você não vai dizer muito obrigado para alguém que não fez coisa nenhuma por você lá no meio da rua, ele vai dizer assim: obrigado por nada é esquisito. Então nós dizemos obrigado quando alguém nos favoreceu de alguma forma, muito leve, uma coisa muito fugaz, ou algo muito grande, mas favoreceu. É isso que dá sentido a um agradecimento. Então, Deus nos favorece, Deus nos dá, Deus nos ajuda, ou seja, Ele é totalmente favorável a nós. Desde o início
Deus instruiu o seu povo ainda em Moisés a ser grato. Deuteronômio capítulo 8, versículo 10. E aqui começamos a leitura de várias passagens como eu observei. Então diz assim, Deuteronômio capítulo 8, versículo 10. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Ou seja, glorifica este Deus em função do que ele deu. Seja grato, no contexto aqui, pela boa terra. E não só diga obrigado, Senhor, mas faça mais do que isso. Louve-o. Fale bem deste Deus para os outros, para ele próprio, com base naquilo que este Deus lhe deu. E observe que isso é mais do que gratidão. É uma gratidão acompanhada ou enriquecida de louvor a Deus. Um exemplo dos salmistas, aqui em Salmo capítulo 100, versículo 4, um exemplo, são muitos exemplos que poderíamos citar, mas basta um. Salmo 100, versículo 4. Entrai por suas portas com ações de graças, falando quando for adorar no templo, e nos seus atos com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Então a expressão ações de graças é qualquer coisa que tenha a ver com agradecimento a Deus. Agora uma pergunta que creio eu tem toda a lógica de ser feita: por que a Bíblia insiste em nos lembrar sobre a necessidade de sermos gratos a Deus? Afinal, se nós cremos que tudo o que temos vem dele, que ele nos favorece, que ele nos dá, ele nos supre, nós cremos nisso, cremos, então o agradecimento não deveria ser uma coisa natural para um adulto, não é nem adulto, menino, seus, sei lá, 7, 8, 11 para frente, que tem recebido o mínimo de educação dos pais. Se alguém fizer um gesto para essa criança, ela vai dizer obrigado, porque não foi, é natural isso. Se a criança não tem, ou é muito pequena, ou não tem ainda essa instrução paterna, e às vezes os pais muitas vezes têm que dizer: o que é que diz? Pai, me dá isso aqui, tome. O que é que diz? Obrigado. Pronto, aprendeu. Até de fato aprender. Às vezes, quando estou no sinal, coisa assim, alguém me pede alguma coisa e eu dou. E já aconteceu, uma vez foi até engraçado, que eu entreguei o dinheiro para um garoto e ele disse: o que é que diz? Ele olhou para mim assim, assustado. O que é que diz? Ele disse assim: como? Ele não entendeu. Eu disse: digo obrigado, rapaz. Obrigado. Não entendeu nada, fiquei até com pena. Porque esse não tinha a menor noção que deveria ter agradecido. Ninguém disse para ele. Então, se é natural nós agradecemos pessoas que nos fazem algum tipo de favor, mesmo abrir uma porta, obrigado, por que que a Bíblia tem que estar dizendo para nós o tempo todo: agradeça a Deus? Agora, você dizer isso para quem não crê em Deus, quem não valoriza muito a Deus, até que ainda teria sentido. Rapaz, agradeça a Deus, que Deus? Há um Deus no céu, sei se há não. Ah, rapaz, agradeça a Deus, seja grato a Deus. Até que ainda vai, se compreende, que se insista, agradeça, rapaz, não seja ingrato a Deus. Acredita que há Deus? É, acho que sim, pois, acredite. Mas nós crentes, que dizemos ser apaixonados por Cristo, que cremos na palavra de Deus, como ela está escrita aqui, e que sabemos, portanto, por informação, revelação das Escrituras, não é só uma percepção nossa especial, não, mas a Bíblia diz que nós temos tudo,
vem de Deus. Então não seria muitíssimo natural que nós estivéssemos o tempo todo agradecendo a Deus, já que nós fazemos isso por uma porta aberta? Sim, seria natural. Mas tem um problema. É que o velho homem é ingrato por natureza. E quando dizemos obrigado por uma porta aberta, é por uma necessidade social, uma necessidade disciplinar, conforme comentei, que aprendemos do pai, da mãe, do avô, do tio, e na escola, do professor, da professora, e aquela necessidade mesmo de convivência mínima. Temos, aprendemos então aquela, uma obrigação nossa, faz parte já dessa bagagem de civilidade que os pais, a sociedade de alguma forma nos passa. Mas a rigor, dentro de nós, o velho homem, por que eu estou falando aqui em velho homem? Porque é o nosso texto. E Paulo fala do velho homem com seus feitos, que já comentei, inclusive, depois fala do novo homem, com as consequências do novo homem, já falamos também de todas as virtudes que acompanham o novo nascimento, ou a conversão, de onde ali surge o novo homem, na conversão a Cristo. Já comentamos também as coisas do velho homem, as coisas do novo homem, mas lembramos o tempo todo que, infelizmente, ao lado da espetacular notícia que agora somos novo homem e deveremos adquirir características típicas do novo homem, como já comentamos, várias virtudes uma atrás da outra, mas, infelizmente, nesta terra, nesta vida, faz parte nós ainda convivermos com o velho homem, que deveria ser cada vez mais sufocado, deveria estar morto em nós, num sentido está, no outro não está, já expliquei isso também, mas nos atrapalha muito. E cada vez que nós pecamos, que acontece infelizmente muitas vezes, cada vez que nós pecamos, estamos então deixando o velho homem predominar sobre o novo homem. Então, quando dizemos que a ingratidão é típica do velho homem, infelizmente nós não podemos dizer: ah, ainda bem que eu já me livrei de tudo que diz respeito ao velho homem, ficou para trás, e agora eu só faço coisas típicas e só procedo de uma maneira típica do novo homem. Ah, como diria o Matuto, ah, se fosse. Ah, se fosse assim. E essa é a nossa grande dor do crente. Ele sofre com isso, porque ele quer em todo o seu coração, de fato, só fazer coisas do novo homem, mas ele aqui e ali está com muito mais constância do que ele gostaria, cometendo coisas do velho homem. E a nossa grande esperança e convicção é que quando chegarmos no céu, aí sim, teremos atingido a perfeição como seres humanos, já com a semente da natureza divina implantada em nós, que ali frutificará de maneira abundante, aí sim vamos olhar para trás e eu não sei nem com que clareza nós vamos olhar para trás e dizer que coisa, como era ruim, como nós mesmo já gozando da salvação em Cristo, mas era de uma maneira tão incompleta, tão precária. É porque o Espírito Santo habita em nós de maneira incompleta e precária. Não. Ele habita em nós de maneira plena, o mais pleno que pode a terceira pessoa da Trindade habitar numa alma convertida a Cristo, regenerada, mas que ainda tem um velho homem ali dentro, entranhado, e que deveria, cada dia que se passa, decrescer em peso, em influência, mas infelizmente está lá, de uma forma ou de outra, a ponta de o apóstolo João dizer: quem diz que não peca é mentiroso. Está mentindo, porque peca. Então, voltando, por que a Bíblia tem que dizer para pessoas convertidas a Cristo que não somente creem em Deus, mas amam a Deus como Pai Celeste, amam a Cristo como Salvador, querem agradar esse Deus. E a Bíblia tem que estar dizendo: agradeça, 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 mandando, muitas são ordens, agradeça, agradeça, como um pai dizendo para o filho o tempo todo, agradeça, agradeça. Por quê? A única explicação que eu encontro, por causa do velho homem que ainda nos atrapalha e aqui e acolá nos influencia com essas coisas iníquas, pecaminosas, características desse velho homem, incluindo, como comentei, a ingratidão. Então, cada vez que nós somos ingratos, e eu diria mais, que nós deixamos de ser gratos, cada vez que nós precisamos de alguém para nos sacudir, um irmão, ou a nossa própria consciência, ou a Bíblia, ou um livro, sacudir, agradeça a Deus, rapaz, seja mais grato. Cada vez que alguém faz isso e tem um efeito em nós, é porque estamos deixando de ser gratos. Na medida que deveríamos, estamos infelizmente exibindo uma carnalidade típica do velho homem. E com isso, com certeza, magoando a Deus. Deus é muito sensível com a ingratidão. Deuteronômio capítulo 32, versículo de 1 em diante. Deuteronômio capítulo 32. Moisés aqui falando no seu salmo, no seu cântico: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus, eis a rocha. Moisés se empolgando: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça, é justo e reto. Aí vem: procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante. Palavras de Moisés aos moabitas. Não. Aos edomitas, inimigos de Israel. Não. Aos filisteus. Não. Palavras de Moisés a Israel, o povo de Deus. Então aqui está Moisés, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, mostrando a sensibilidade de Deus quanto à tremenda ingratidão deste povo que recebeu tanto de Deus e age, conforme diz Moisés aqui, de uma maneira corrupta, geração perversa, deformada, povo louco e ignorante. Essas palavras são muito fortes, pois sabe o que essas palavras mostram? O tamanho da sensibilidade de Deus. Se Deus fosse menos sensível a isto, não teria colocado Moisés para escrever isto, porque mostra o tamanho da mágoa de Deus, da ferida ou do sofrimento que causaram em Deus. Eu sei que quando falo em ferida de Deus, em sofrimento de Deus, estou falando em coisas delicadas, mas usando de figura para descrever o que Deus sentiu de maneira negativa, como uma agressão à sua bondade, à sua santidade, à sua justiça. Sente muito com ingratidão. Lembro do famoso caso dos 10 leprosos, Lucas capítulo 17, em que Jesus mandou que eles falassem com o sacerdote. Lucas 17, 15 a 18. Aí eles foram, e enquanto iam, foram curados de lepra. Era a doença que causava um afastamento, um isolamento total da comunidade.
Enquanto iam, eles foram curados. Aí voltam oito para Gadsden. Dois nem voltaram. É essa a estatística? Não, voltam cinco. Não, voltam quatro. Voltam três. Não, volta um. Um volta. Palavra de Jesus, Lucas 17, 15 a 18. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em voz alta, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Não é o nosso assunto? Agradecimento. Agradecendo-lhe. E este era samaritano, não era do povo judeu puro. Aí lembra que Moisés disse lá do povo judeu, aí, uau, de 10, volta 1, nem judeu era. Jesus lhe perguntou então, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Sensibilidade de Deus. Jesus Cristo era Deus. É Deus. E ele aqui sentiu, ele tinha duas naturezas, e posso dizer que ele sentiu nas suas duas naturezas. Porque nós somos apenas humanos, temos uma natureza só, mesmo pecadores, insensíveis, brutos, como nós somos, mesmo assim, nós temos algo de sensível em algumas coisas e sentimos a ingratidão. Acho que não teria nenhum aqui que poderia dizer, eu nunca na vida senti a mágoa, a pinicada de uma ingratidão. Acho que não tem nenhum de nós que não deve ter. Uma criança sente ingratidão. Então, como homem, com certeza, ele sentiu ingratidão. E como Deus, de uma maneira, obviamente, mais forte ainda. Da maneira como Moisés deixou claro lá, séculos antes, que Deus sentia a ingratidão. Só que com o novo homem, não deveria ser assim. Não é para ser assim. O crente deve ser grato, grato, grato. Se nós tivéssemos feito morrer completamente o velho homem, de maneira teórica, e deixado apenas o novo homem viver em nós, nós seríamos naturalmente gratos, sem ninguém mandar. Natural. Conhece alguém que só tinha características de novo homem e não tinha nenhuma característica de velho homem nesta terra? O próprio Jesus. Estou dizendo que ele tinha características de novo homem, não é que ele era um novo homem. Ele já nasceu sem pecado. Então não se aplica a Cristo a expressão velho homem ou novo homem para a experiência de vida dele, não se aplica. Porque nele não há o novo nem o velho, é o que ele é. Ele já nasceu com todas as características de um ser humano 100% apaixonado por Deus, fiel a Deus, ansioso por Deus, querendo Deus, agradando a Deus, zero pecado, zero desagrado a Deus, zero mal a Deus. Então, seria interessante observar, mas será que o registro da vida de Cristo entre nós aqui anotou alguma vez em que ele foi grato a Deus? Naturalmente grato. Várias. Vou ler apenas algumas para recordar, vocês devem lembrar de todas. João 11:41. Já estou na página aqui em Lucas. Vamos logo a Lucas capítulo 10, versículo 21. Lucas 10 e 21. Naquela hora exultou Jesus do Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Poderia parar aqui, porque eu só queria mostrar que ele era naturalmente grato. A passagem aqui diz por que ele estava sendo grato aqui. Não nos interessa muito explorar este aspecto. Mesmo assim, vou ler: porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então ele agradeceu a Deus, porque Deus, aos arrogantes, aos sabidões, Deus escondeu as revelações dele. Pelo menos as revelações, ou a capacidade de entender as revelações mais especiais, mas digo, as revelações mais sensíveis com as coisas espirituais dele. E ele revelou para um grupo dos desprotegidos e tal. Como eu disse, eu não queria nem falar disso, porque se eu for explicar isso aí, a gente se desvia do objetivo, que é um só: mostrar que Jesus era grato a Deus. E aqui ele agradeceu a Deus por algo que não tinha nada a ver com coisa física ou coisa assim. Embora seja válido, como vamos ver daqui a pouco, esse ser um motivo de agradecimento. João 11, 41 e 42, diz assim: João 11, 41, tiraram então a pedra, o assunto aqui é Lázaro morto, há 3 dias. Tiraram então a pedra do túmulo de Lázaro, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou. Também, novamente ele diz: por quê? Porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves e tal, mas continua. Eu não vou explicar o motivo, mas apenas o fato de que Jesus Cristo estava constantemente dando graças a Deus, agradecendo ao Pai dele por coisas diferentes. Mateus capítulo 15, versículos 15 a 18. Mais um exemplo, só vou ter esses 3 para ler hoje. Mateus capítulo 15, versículos 35 e 36, diz assim: então, tendo mandado sentar o povo no chão, é a segunda multiplicação dos pães e peixes, tomou os 7 pães e os peixes, e, dando graças, partiu e deu aos discípulos esses ao povo, e continua o relato da passagem. Agradeceu a Deus agora por pão, do jeito que Deus se ressente com a ingratidão, ele se alegra com a gratidão. É sensível tanto a uma coisa como a outra. Não é por acaso, com certeza, não é por acaso que essas passagens do Senhor Jesus Cristo agradecendo naturalmente, fluindo dele a gratidão, que essas passagens estão registradas aqui. Agora vamos entrar um pouquinho mais no mérito dessa questão de agradecer a Deus. Pelo que devo agradecer a Deus? Bom, alguém poderia querer que eu começasse pelo fim, porque o fim, o último título que nós vamos ler aqui é: em tudo dai graças. Perdeu a graça, né? Perdeu a graça. Vamos agradecer a Deus pelo quê? Mateus 11, 15, 18, em tudo dá graça. Ponto. Então, vamos para frente. Mas não é bem assim. Nós vamos nos beneficiar do que a Bíblia segmenta esta questão do agradecimento. Até nos ajudando. Nós somos tão ruins de agradecimento, tão ruins de gratidão, tão obtusos, tão ocupados com as coisas daqui, que a vida nos trata muitas vezes como crianças. Olha, quer chegar para o filho: meu filho, seja grato a mim, eu lhe amo, eu tento ser bondoso para você. Se eu erro, não é nem o caso de Deus, mas se eu erro é sem intenção, então seja grato a mim. Pelo que, papai? Por tudo, meu filho. Pela comida que ele doa, pelo amor que ele dedica, pela instrução que ele doa, pelo dinheiro que eu pago sua mesada, por mim, pela sua roupinha, por tudo, ser grato a mim, por tudo. Mas nós não fazemos assim normalmente. A gente fica: agradeça isso,
Como já comentei, inclusive, agradeço aqui. Já disse obrigado, é isso. Mesma coisa a Bíblia faz conosco.
Paulo, ao dizer em tudo da graça, ele vai, é como se Deus dissesse: vamos detalhar mais um pouco com esses coitadinhos aí. São tão obtusos, tão fraquinhos, tão carnaizinhos, que esse negócio de dizer por tudo é bom, é válido, tanto que está aqui. Mas nós não ajudarmos dando papinha para eles, não vai sair muita coisa, não. Então, vamos para papinha. Sustento físico. Romanos 14, 6 e 17. Romanos 14, 6 a 7, digo. Diz assim, então: quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. Está aí. Pela comida, né? E quem não come para o Senhor, não come. E dá graças a Deus. Então, ele dá graças a Deus ao comer, ao não comer, por algum motivo. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. E a passagem continua. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 3 a 5. Diz assim. 1 Timóteo 4, 3 a 5. Vou ler no meio do contexto mesmo, aqui não vou explicar muito o contexto, não. Que proíbe o casamento e exige a abstinência de alimentos. Então o assunto é alimentos. Alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, de novo, hein? Nada é recusado. Rotina é algo. Aliás, ao falar tanto isso, eu acabo virando a rotina e dizer que a rotina nos faz mal, no sentido de que tira o valor de muitas coisas. Uma delas, dessas rotinas nossas com Deus, que eu acho que perde muito o valor no dia a dia, por culpa nossa, claro, sabe o que é? É o dar graças antes do alimento, das refeições. Rotina é difícil. Então, todo dia, considerando o café da manhã, o almoço e o jantar, todo dia nós temos o costume de dar graças a Deus, um costume excelente, imitando o que Cristo fez. Eu acabei de ler, dando graças quando partiu os pães e os peixes e tal. Mas, meu irmão, minha irmã, não deixe virar uma rotina tal que vira algo da boca para fora, uma mera formalidade. Procure ser grato a Deus de coração pelo seu alimento. Não só na hora de comer, não só na hora em si, mas ao longo da sua vida, constantemente, pense nisso. Às vezes a gente esquece. E a facilidade que nós encontramos hoje, nesta época que nós vivemos, não foi sempre assim, em que havia um supermercado em que nós entramos e encontramos todo tipo de comida disponível, com várias marcas de um certo tipo, várias marcas de arroz, de feijão, vários tipos de carne, peixe, pode-se escolher à vontade, e assina-se o cheque, né? Nem assina o cheque mais, dá o cartão, e a comida já está ali pronta para a gente ir e desfrutar dela. Isso muitas vezes tira a perspectiva do que aconteceu por trás daquilo tudo, por trás daquela maçã que chegou lá na sua mesa, daquele frango. O que é que houve? Quantas pessoas intervieram ali? Você foi examinar a cadeia de pessoas e de acontecimentos, vai ver que é muito mais complexo do que você pensa. E quem está na origem de tudo? Então, isso nos ajuda a esse raciocínio, de vez em quando, pelo menos, nos ajuda a pensar: puxa vida, está tudo exposto a mim. Deus providenciou isso para mim. Acho que nenhum aqui sabe o que é ter fome mesmo, para valer, ter comida em casa para comer.
ou sei, talvez algum do interior que já enfrentou seca mesmo e que espera que venha ali o fruto da terra com a chuva para poder comer do que plantou e não vem. Esse alguém, quando passa por uma dificuldade grande e quando come daquele alimento que veio, esse vai valorizar. Oh, Senhor, obrigado, porque choveu e vai nascer alguma coisa. Nós estamos longe disto, de valorizar. Tudo bem, faz parte e não vamos deixar de usufruir o que nós temos de conforto e tudo mais. Mas não permita, não permita entrar numa rotina tal de não agradecer a Deus pelo sustento, seu sustento físico mesmo de alimentação. Por livramento, olha só, o grande reclamador da Bíblia, número um, esse era bom de reclamar, murmurava que era uma coisa triste. Não sei nem o que, é que ele faz aqui na Bíblia, mas está aqui ele. Louvado seja Deus, porque Jonas está na Bíblia. Esse reclamava. Reclamava de salvação de gente da qual ele tinha pregado. É o máximo que eu conheço. Não posso imaginar alguém dizendo que recebe Cristo como Salvador e digo, ah, que chato. Eu bem que disse que quem não aceitasse Cristo ia para o inferno, esse camarada escapou. Lascado. Pois Jonas chegou a esse ponto, meus irmãos. Pois esse Jonas, vamos lá para ele. Esse Jonas estava com o coração mole também, o sufoco que Deus o colocou. Capítulo 2 de Jonas, versículo 6 em diante, já estou lendo. Descia até os fundamentos dos montes, descia a terra. Isso aqui é uma figura dele estar no ventre da baleia, ou baleia, o grande peixe que o engoliu. Descia até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, como se ele tivesse renascido quando ele foi posto fora da boca do grande peixe. Ó Senhor, meu Deus, quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Eita, teu Jonas foi grato a Deus pelo livramento físico. Faça isso também constantemente. Seja grato a Deus por um motivo que eu não sei se você se lembra de ser. Sabe pelo quê? Por ele mesmo. Pelo simples fato, que não tem nada de simples, pelo fato dele existir. Agradeça pelos atributos de Deus. É, pastor, os atributos de Deus estão lá, eu estou aqui. Ele não me deu os atributos dele. Tudo bem, eu admiro, acho bonito, eu o louvo por isso, mas eu agradecer pelos atributos dele. É, se você fez essa pergunta, já mostra que não está entendendo bem. Que são os atributos de Deus a seu favor? Não pode parecer um pouquinho estranho agradecer a Deus pelos atributos dele, mas tem tudo a ver. Salmo 30, versículo 4, diz assim, Salmo 30, versículo 4, salmodiai ao Senhor, vós que são seus santos. Muito bem. E dai graças pelo pão. É isso? Dai graças pela proteção física, como Jonas deu. Não. Dai graças ao seu santo nome. Agradecer a Deus pelo nome que ele tem. Um nome honrado, imaculado, um nome puro. Outra passagem não vou ler, ainda em Salmo 136, passando para frente, diz assim, Salmo 136, versículo 1, Rendei graças ao Senhor. Por quê? Porque Ele é bom. Então é óbvio que é importante você agradecer a Deus porque Ele é bom. Porque essa bondade dEle lhe atingiu. E lhe salvou em Cristo. Então veja, isso é mais fundo do que agradeça a Deus pela salvação que Ele deu em Cristo. Ótimo, vamos até falar nisso daqui a pouco. Muito bem. Mas vem cá, um momentinho. O que está por trás do fato de Deus ter me dado a salvação em Cristo? Por que Deus me deu a salvação em Cristo? Porque Ele é bom. Porque Ele é misericordioso. Então, agradecer pelo fato dele ser bom. Observe que isso é mais nobre do que assim. Senhor, obrigado porque tu foste bom comigo e me deste salvação em Cristo. É válido, pode orar assim todo dia. Mas é mais nobre você dizer: Senhor, obrigado porque tu és bom. Tu és bom. Para todo mundo, para o universo, para os bichos, para os seres humanos. Mas bom. Bom, eu peguei uma massinha desta bondade. Aí você particulariza. E aliás, eu fui alvo dessa bondade. E agradece profundamente a bondade de Deus sobre você. Mas observe que é mais largo, é mais nobre você agradecer a Deus pelos atributos dele, que ele tem, mesmo que você nunca tivesse existido. Porque se você nunca tivesse existido, Deus teria deixado de ser Deus, e ele teria deixado de ser bom e misericordioso, e teria deixado de ser digno de ser louvado e honrado. Não. Então, saiba que a Bíblia fala nisto para você lembrar que Deus gosta de ser agradecido pelos atributos que ele tem. E se lhe chegou até você algum benefício, ótimo, ótimo. Mas antes disso, é muito mais nobre pensar que Deus é bom de uma maneira geral e misericordioso. Daniel agradece por algo muito interessante. Daniel capítulo 2, versículo 23. Eu não sei se nós, batistas, eu não sei, hoje a ideia do crente ser poderoso e ter poder espiritual e coisa assim é muito associada com a ideia de milagre, de fazer alguma coisa inusitada. Então a gente infelizmente associa muito isto. Ou, para dizer que não concordamos, como é o nosso caso, como os que concordam desviaram seu olhar para este aspecto só. Poder espiritual é fazer milagres, é conversar com Jesus Cristo enquanto faz a barba, é ter uma revelação sobre a cidade onde você vai morar. Essas coisas significavam sim poder espiritual quando a Bíblia revelou que aconteceram. Não devemos fazer menos dessas coisas nas revelações e naquilo que a Bíblia nos mostra e diz que aconteceu. Agora, fazer disso algo hoje comum ou com uma maneira corriqueira de Deus se revelar e agir é tirar o foco. E mesmo quando ocorria demonstrações de poder na forma de milagres e tudo mais, não significa que o que de fato mostra poder espiritual já era na época. O grande poder espiritual de Paulo não era fazer milagres, era a comunhão que ele tinha com Deus, era o fato de ter sido beneficiado com a graça de Deus abundante sobre ele. O poder dele estava aí. O poder do próprio Jesus Cristo como homem não era expresso de uma maneira prioritária nos milagres que ele fez. Não, por mais poder que ele tenha mostrado, óbvio, isso tudo, mas o poder dele estava em não ter pecado algum, e tem uma comunhão 100% perfeita como o ser humano poderia ter com o Pai Celeste que ele tinha. Isso é poder, até de Cristo. Então Daniel agradece aqui por um poder que ele tinha, bem especial, no caso de entender sonhos, não só entender, mas até dizer que o sonho havia sido. Mas eu quero deixar a sugestão de nós utilizarmos um agradecimento desse, adaptando para o nosso caso. Olha aqui, a ti, ó Deus de meus pais, Daniel orando, eu te rendo graças, agradeço, né, em outras palavras, e te louvo. Por que, Daniel? Porque me deste sabedoria e poder. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Tudo bem. Aqui trata-se de algo específico, sobrenatural, que Deus havia dado a Daniel. Mas estude a vida de Daniel. E veja o poder que esse homem tinha, à parte da capacidade de entender revelações complicadas. Então, quando ele estava orando, com a janela aberta, voltado para Jerusalém, dentro da proibição de um decreto de rei, isso era poder tremendo que Daniel tinha. Mais do que fechar a boca dos leões. Então, pergunto eu, você tem pensado, considerado no poder espiritual que você tem? Ih, pastor, nunca curei nenhuma gripe. Não é isso não, meu irmão. Ou minha irmã que estou falando. Nenhum encravado piorou. Poder para quê? Aqui é outra pregação, né? Eu já estou me complicando com o que já tenho aqui. Então, tem que me segurar aqui para não enredar por esse caminho que é espetacular. O que é poder espiritual hoje? Hoje sempre foi, mas vamos dizer hoje, a parte destas coisas sobrenaturais, miraculosas. O que é? O que seria hoje? Eu não vou responder, não. Vou tocar para frente. Talvez, se eu me lembrar, eu faça uma pregação sobre essa resposta aí. Para nós irmos não só buscar esse tipo de poder, mas agradecer a Deus, que é o nosso assunto, pelo poder espiritual. E a tentação está enorme de eu ir por esse caminho. Eu não vou. Agradecer pelos atributos de Deus. Já comentei, santidade, bondade, misericórdia, sabedoria e poder que ele tem e passa para nós um tantinho. Esse tantinho transborda em nós. Tiago diz, né, que quem quer sabedoria, peça a Deus que todo dá, a todos dá liberalmente e não lança no rosto. E tá. É linda aquela passagem, aquilo é uma promessa. E eu estou furando a minha promessa de não falar nesse assunto mais. Então, agradeça a Deus por Cristo. Livramento do pecado por meio dele. Ele não dá tempo mais para ler tudo que eu quero ler. Vitória sobre a morte. Tem passagens aqui, vocês vão ter que ver no site, no texto lá, as passagens que eu tenho aqui. Romanos 7, 23, 25, livramento do pecado por meio de Cristo. Agradecer a Deus pela vitória sobre a morte. Morte. Ora, são agradecimentos que um crente que está no dia a diazinho ali da vida ali, não vai nem se lembrar. Traz morte. Não, faz não. Não é mesmo? Morte. Não, não, não. Não. Deixa para quando chegar o dia. Ui. E é se não disser cruz credo, né? Acho que os crentes deveriam enfrentar o assunto da morte com muito mais naturalidade. Um outro tipo de atitude, a ponto de agradecer a vitória sobre a morte. Mas não vou morrer. Vai, mas essa morte vai lhe levar para a vida eterna. Então, essa morte aí é perder o poder dela, ficou sem graça para quem tinha o poder da morte. Tinha o poder da morte física em primeiro lugar e eterna em segundo lugar. E a morte física nós não nos livramos,
nós crentes, a não ser a geração que estará viva quando Cristo voltar no arrebatamento. Mas não nos livramos da morte física, assim foi a vontade de Deus, mas da morte eterna, sim, nos livramos, escapamos. Então, pergunte ao seu coração se você tem costume de agradecer a Deus pela vitória sobre a morte eterna. Agradecer a Deus pelo poder e reino de Cristo na Apocalipse 11, bonito. Passagem que tem lá. Tem mais várias coisas aqui. Eu vou tentar. Eu não vou passar para a segunda pregação. Então, pelo efeito da palavra dele, nos que a acolheram. Paulo agradece por aqueles que acolheram a palavra dele. São motivos excelentes para se dar graças a Deus. Ah, já sei. Vou levar isso aqui para o culto de oração. Então, cada culto de oração, eu vou levar um motivo desse, que eu não vou ler agora, eu vou ler no culto de oração, vou concentrar ali, cada um até esgotar. Não são muitos, não, são mais uns 4, 5. Mas eu vou fazer isso. Seja como for, chegando agora no famoso 1 aos Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças, em Efésios 5:20 também manda dar graças por tudo. É o resumo, Matheus já comentei. E alguém poderia perguntar, mas pastor, esse tudo aqui são coisas agradáveis, né? Em tudo dai graças. Agradeça pelas coisas gostosas. Não. Não, não. Inclui tudo mesmo, inclusive as dificuldades. Mas as doenças, sim, também. E os acidentes, sim, também. Mas as mortes, aí é demais, né? Não, não. Também. Tudo. Tudo é tudo. E a base deste raciocínio, altamente bíblico, é Romanos 8:28. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, não são só as agradáveis. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo é bom. Deus providencia só coisas boas para nós. Boas, não no sentido sempre de agradáveis, mas sempre no sentido de que nos edificam, nos ensinam, nos colocam para mais perto dele. E quanto maior a dificuldade, o sofrimento, mais perto de Deus nós vamos querer chegar. E mais nós deveremos crescer, se soubermos aproveitar o privilégio do tempo de sofrimento e da fragilidade que vem com o sofrimento para crescermos. E já que Deus só nos dá coisas benéficas, é razoável agradecer a Deus por coisas boas que Ele nos dá. Interessante é que, a rigor, quando um filho é fisicamente disciplinado pelo pai, ele deveria dizer: pai, obrigado por essa disciplina. Seria interessante, né? A gente não pode imaginar isso, mas é razoável. Pai, obrigado por essa disciplina. Por essa lapada que eu bebi, que ela está doendo aqui, as lapas chegam, estão descendo, mas obrigado, porque é benéfico. Isso tu estás fazendo comigo. Agora, claro, que menino nenhum vai agradecer isso. Por não deixar jogar a bola doente, pela lapada que recebeu, e coisas desse tipo. Ele não agradece porque ele não tem mentalidade. Mas bem que deveria agradecer. Não se espera, porque é natural que não tenha mentalidade. Tudo bem. Agora, pena que quando adquire mentalidade, a ideia já passou. A idade já passou e o pai até já foi, às vezes. Aí, oh, o pai fez tanto bem em me repreender e me disciplinar. Puxa vida, eu poderia ter agradecido na hora, no ato. Mas não tinha cabeça para isso. Tudo bem, é natural. Mas não caia no erro infantil de só agradecer ao pai por coisas gostosas. Só agradecer ao papai as coisas que ele me dava, de presente, coisa assim, quando deixava eu ir para o lugar, esticava a hora de chegar em casa, achava bom, aí eu agradecia. Mas na hora do difícil, do não, 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 eu nunca agradeci uma vez meu pai por isso.
Bem, não vai morrer de tristeza não, porque é razoável, é pequeno mesmo. Mas, se quiser dar uma morridinha de tristeza, porque você não faz isso com Deus, fica à vontade. Se quiser ficar um bocado triste, você crente, adulto, porque não faz isso com Deus, fique à vontade. Porque é uma pena nós agirmos como crianças, que só temos a tendência de agradecer a Deus pelas coisas boas e agradáveis, as ruins. Bota uma clareira feia, o pastor tem que sacudir lá do púlpito, olhando a Bíblia, mexe aqui, o Espírito Santo apertando. Pois obrigado, Senhor. Não, agradeça de coração a Deus pelas dificuldades, como você deveria ter feito, como seria o caso de uma criança fazer isso, embora a criança se explique. Você, crente, não se explica, a não ser uma vida cristã muito modesta, muito pouco exercitada nas virtudes do novo homem. Eu termino com um alerta e uma exortação sobre a gratidão de Deus. Alerta: não esqueça de agradecer a Deus por coisas de rotina, tipo o ar que você respira. É isso aí. Quantas vezes você respirou enquanto eu preguei essa mensagem? Não sabe? Nem eu. Mas respirei um bocado. Quantas vezes você respira por dia? O Google diz na hora. Agradeça a Deus. Um detalhe. E pelo emprego antigo? Tudo bem, a gente se condói quando alguém perde emprego, especialmente quando é um emprego de muitos anos e tal. É natural, tudo bem. Mas um minutinho aí. E o quanto tempo você esteve lá? Os 15 anos de emprego, os 10, os 20? Está agradecendo pela beleza da natureza? Que você vê todo dia o pôr do sol, coisa desse tipo. E, na exortação, agradeça a Deus por coisas pequenas. Ele é detalhista. Acho que eu vou pegar nós todos aqui agora. Qual a última vez que você agradeceu a Deus enquanto amarrava o cadarço do sapato? Senhor, obrigado por este sapato. Talvez há muito tempo você não faça isso, ou nunca fez. Não sei. O carro você se lembra, porque carro não é. A casa aí não se fala. Mas o sapato. Tem gente que não tem sapato. Troca sapato com o irmão para poder dar, render mais. Vocês conhecem histórias assim. Ouvi um canto de um passarinho que alegra o seu coração. Dá uma pequenina esmola, privilégio que você tem, coisas pequenas. Deus é detalhista a ponto de saber quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Ele é detalhista. Agradeça a Deus por coisas muito pequenas, aparentemente desprezíveis, mas pode ser desprezível para você, para mim, somos meio brutos. Mas para um Deus sensível como ele é, nada, nada, nada é desprezível. Eu gosto muito de ler histórias, e de ver histórias de pessoas que naufragaram, se perderam na selva, coisa assim. É impressionante o valor que eles dão a coisas absolutamente do dia a dia, pequenas, que a gente nem pensa. E ele diz: ah, que prazer, hein? Aí diz uma coisa, olha, mas o camarada agradece por isso e fica, ó, oh, porque não teve durante algum tempo. Aí viu o valor que tem. Então eu digo, não tem valor para nós, porque somos casca grossa. Mas para Deus, muito sensível, tem valor, sim. Então aprenda a ser grato em tudo. Que Deus nos ajude nesta prática típica de uma virtude do novo homem. Você que não tem Cristo, é válido ser grato a Deus pela sua vida, seus filhos e tudo mais, como Salmo 150 diz que tudo deve louvar a Deus, agradecer a Deus, tudo que existe. Então, claro, você está incluído. Mas, amigo, agradecer a Deus por aquilo que realmente merece ser agradecido, antes de tudo, que é o escape do inferno e a providência de Cristo, Deus o enviando para vir morrer, para quem viesse a crer nele. Esse tipo de gratidão, que de fato é o que toca mais profundamente o coração de Deus, infelizmente você não vai conseguir arrancar do seu coração. Você pode morrer de agradecer. Passar a noite toda ajoelhada em cima de caroço de milho. Não vai conseguir. Porque esse tipo de agradecimento é típico do novo homem. E o novo homem é o convertido a Cristo, que tem o Espírito Santo habitando em si. Então, se você pensa que é grato a Deus de uma maneira totalmente agradável a Ele, saiba, se você não tem Cristo, a sua gratidão, ela é válida, sim, mas de uma maneira infinitamente inferior ao que seria, ao que é a gratidão de alguém salvo por Cristo e a habitação do Espírito Santo de Deus. Vá a Cristo e conheça esse tipo de gratidão, você não tem nem ideia de como é gostoso, agradável e edificante. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entendê-la e vivê-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.